Paraná em Rede está de volta.
A taxa de desemprego no Paraná em junho ficou em 11,1%, atingindo 648 mil pessoas. O dado faz parte da PNAD Covid-19 mensal, uma pesquisa feita pelo IBGE para identificar os habitantes com sintomas associados à Covid-19 e o impacto da pandemia no mercado de trabalho. Na comparação com os dois últimos meses, o total da população paranaense ocupada caiu de 5 milhões e 200 mil em maio para 5 milhões e 100 mil em junho. O número de pessoas fora da força de trabalho saltou de 3 milhões e 470 mil em maio para 3 milhões e 520 mil no mês passado. O setor cultural é um dos que mais sofrem com a pandemia. Apesar das lives, das aulas online e outros projetos, os valores recebidos diminuíram drasticamente e o auxílio prometido pelo governo federal ainda está em discussão no Congresso Nacional.
Mais da metade dos eventos culturais previstos para este ano, 51,9%, foi cancelada, adiada ou está em situação incerta por causa da pandemia, conforme um levantamento feito pela Associação Brasileira dos Promotores de Eventos. A estimativa é que o isolamento tenha afetado cerca de 580 mil empregos deste setor. Jeff Sabag é músico e proprietário de uma casa noturna em Curitiba. Ele testemunha que nunca houve nada nem minimamente semelhante com o que está acontecendo agora.
Foram 33 anos corridos, tocando Natal, tocando Réveillon. Eu me separei duas vezes, tive dois divórcios por conta de sempre estar ausente, viajando, tocando, trabalhando para trazer dinheiro para casa e para sobreviver da música. E eu sinto que nesses 33 anos, embora eu tenha sofrido nesse sentido, nunca faltou trabalho. Eu nunca passei por uma situação como a atual, a presente. Essa pandemia simplesmente parou tudo.
Para a cantora e compositora Bianca Amante, o setor é afetado pela própria característica de promover a presença, o encontro entre as pessoas.
O que a gente faz é muito baseado no olho no olho, no contato, no se ver, se juntar. Uma grande parte do mercado da música é eventos, né? É fazer shows e juntar pessoas, justamente.
5 meses depois que o coronavírus chegou ao Brasil, o setor cultural ainda espera receber repasses do governo federal. A Lei Aldir Blanc, sancionada em 29 de junho, definiu um auxílio de 3 bilhões para a classe artística, mas o recurso ainda não está liberado. Uma medida provisória aprovada pelo Senado Federal nesta quarta-feira regulamenta o repasse, porém recebeu alterações para dar mais transparência ao processo e facilitar a fiscalização pelo Tribunal de Contas da União. E com isso, o texto volta à Câmara dos Deputados. Para se ter uma ideia, Jeff Sabag conta que esperava receber em seu estabelecimento mais de 1.000 músicos neste ano. Com o encerramento de toda atividade de entretenimento por conta da pandemia, os artistas pararam de ter uma fonte de renda.
Porque ajuda é dinheiro no bolso para o artista pagar as contas. Então, os grandes artistas, eles já de cara, eles têm grandes contratos. Então, eles são como milionários no nosso meio. E é enorme minoria, 1% dos artistas é grande. Atrás desses grandes existem 99% de músicos, produtores, engenheiros de som, que estão ali matando o cachorro a grito. Então, sabe, a minha tristeza hoje é incondicional.
Enquanto o auxílio não chega, a classe tem que usar a criatividade que ela tem de sobra para conseguir os recursos que estão em falta. A cantora e compositora Bianca Amante conta que tem explorado as redes sociais e investido em outras maneiras de monetização.
Tem várias formas, né, que se pode trabalhar e a gente precisa se reinventar. Eu já dava aula online antes e aí comecei a dar mais aulas online. Eu me inscrevi no site que trabalha com gravações freelance. Também me inscrevi em editais. Alguns festivais estão acontecendo. Agora, todas as quartas-feiras, vou começar a fazer lives, pessoas me entrevistando, eu chamando pessoas também. Eu abri uma caixinha de contribuições. É isso, assim, contribuir em várias lives. Acho importante contribuir também com os colegas que eu admiro, conseguir aí uma renda mais para esse momento, né?
Com a colaboração de Karina Magoubo, de Curitiba, repórter Amanda Iargas.
As medidas de prevenção contra o novo coronavírus provocaram um abalo no setor econômico. Um dos fatores que poderia diminuir este impacto no consumo é a renda mínima, que, segundo o advogado Cláudio Henrique de Castro, já deveria estar implementada no Brasil.
Atitude Consumidor.
Olá, ouvinte. A taxa oficial de desemprego no Brasil subiu para 12,9% em maio, atingindo 12 milhões e 700 mil pessoas, com o fechamento de 7,8 milhões de postos de trabalho. As ocupações que mais perderam vagas foram vendedor de comércio varejista, atendente de lanchonete, auxiliar de escritório, operador de caixa, cozinheiro, garçom, recepcionista, faxineiro, assistente administrativo, dentre outras. A Constituição garante que são objetivos fundamentais do Brasil promover o bem de todos e erradicar a pobreza e a marginalização. A Lei 10.835, de 2004, previu que é direito das pessoas o direito à renda básica de cidadania para garantir a alimentação, educação e saúde. Então temos uma lei e a Constituição que garantem essa renda mínima. O Estado, portanto, deve amparar financeiramente os desempregados, inclusive os informais, e lhes garantir esta renda mínima. Não é dádiva, isto é uma obrigação constitucional do governo. É necessário ainda criar um imposto sobre as grandes fortunas, que já foi previsto na Constituição desde 1988, mas até agora não foi regulamentado, justamente para que os super-ricos no Brasil também contribuam para esta renda mínima e assegurem este direito aos desempregados, formais e informais, neste momento de pandemia. Eu sou Cláudio Henrique de Castro, advogado e professor de Direito.
Atitude Consumidor.
E olha só, campanhas estão reforçando a importância de comprar em empresas locais e ajudar empresários a manter o negócio funcionando durante a pandemia, contribuindo para manter também os empregos. Confira alguns exemplos na reportagem de Amanda Iargas.
A campanha do Sebrae Compre do Pequeno lembra da importância de fortalecer a economia dentro da própria comunidade, protegendo empresas e empregos no seu bairro. A campanha ganhou mais força neste ano, como explica a consultora de negócios do Sebrae Paraná, Márcia Gilbertoni.
Então, o Sebrae, ele tem a proposta de trabalhar com o Compre do Pequeno desde 2015, é uma bandeira nossa e tem este programa do Compre do Pequeno. Ele ganhou mais força agora com a pandemia, para que as pessoas pudessem olhar para os negócios locais do seu bairro, da sua cidade, mais próximo de você, que não tenha aquela condição como uma empresa grande, com recursos financeiros, para suportar essa época e possa ajudá-los comprando nesses locais e movimentando a economia local, proporcionando que esses negócios permaneçam dando empregos ou até mesmo alto emprego.
Outras empresas também começaram a incentivar pequenos negócios durante a pandemia. Uma parceria criou uma plataforma para a venda antecipada de serviços e produtos com valores promocionais. Em Curitiba, são mais de 500 empresas cadastradas, o que corresponde a 17% dos estabelecimentos comerciais da capital. A maior parte dos negócios que aderiram são do setor de vestuário e acessórios, com 12,4% entre os registrados. Em seguida, vem os segmentos de cuidados pessoais, saúde e beleza, com 9%, e casa e jardim, com 3,8%. Alimentação e bebidas ocupa o quarto lugar, com 2,4%. Os setores de educação, entretenimento e eletrônicos estão empatados com 2% cada. Outra parceria entre uma empresa de publicidade e outra de mídia urbana vai dar visibilidade para os pequenos negócios. 37 outdoors serão dedicados à divulgação de produtos e serviços do próprio bairro. A cada mês, 148 comércios locais vão ganhar um anúncio gratuito da campanha Pense Grande. Um dos negócios anunciados foi o restaurante da empresária Semia Majzoubi. O negócio foi aberto no fim do ano passado e, quando começava a ter um bom movimento, veio a pandemia. Ela conta que a publicidade gratuita tem ajudado o restaurante a se manter trabalhando.
E o retorno, sim, o pessoal tem visto, né? E vem e fala, olha, eu vi você, tal, no outdoor, na rua tal. Então isso aí é legal, né, para nós, né? É, principalmente pra gente que é pequeno, né? Porque é uma propaganda cara, porque às vezes a gente não tem condições agora, ainda mais nessa época que nós estamos vivendo, de estar anunciando, né? Fazendo esse marketing.
De acordo com o Sebrae, 54% dos empregos formais do país são gerados em pequenos negócios. Por isso, a empresária lembra que é preciso incentivar a economia local.
Um microempreendedor, ele já fala, né? Ele é micro. Ele depende das pessoas do bairro, depende que venham comprar dele, né? Então, a gente pede para essas pessoas que estão ao nosso redor que elas valorizem o mercado que elas têm, né? Porque hoje nós temos vários comerciantes, não só na área alimentícia, como na área de investimento, como na área de construção, que eles comprem desses pequenos, porque os grandes, eles conseguem se manter.
De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
Está aberto desde as 9 horas da manhã desta sexta-feira o terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2020. Este lote contempla contribuintes idosos, contribuintes com alguma deficiência ou portadores de doenças graves, professores e demais contribuintes que entregaram a declaração até o dia 28 de março. Além disso, serão pagas restituições residuais referentes aos exercícios de 2009 a 2019. O crédito bancário para 248.443 contribuintes do Estado do Paraná será realizado no dia 31 de julho. O Paraná em Rede desta sexta-feira vai ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia. Um excelente final de semana para você e para sua família. Até segunda.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.